Olá, amigo ouvinte. Está começando o jornal audioativo.com. Eu sou Júlia Ricciardi.
E eu sou Beatriz Medeiros com as principais notícias do dia.
Pagodeiro Belo entra na mira da Polícia Federal.
Bebê de 5 meses é encontrado morto em Rocha Miranda.
Aldo Rebelo assume Ministério do Esporte.
22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neve chega fora de hora nos Estados Unidos.
O planeta Terra atinge a marca de 7 bilhões de habitantes. Política.
Aldo Rebelo toma posse no Esporte hoje.
Novo ministro substitui Orlando Silva após denúncias de corrupção.
O deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, assume nesta segunda-feira o comando do Ministério dos Esportes, que até então estava a cargo de Orlando Silva, seu colega de partido.
Rebelo vem com a proposta de tentar limpar a imagem do PCdoB. A pasta dos esportes foi alvo de denúncias de irregularidades nos repasses a ONGs no Ministério.
Ao assumir o cargo, o novo ministro terá carta branca da presidente Dilma Rousseff para escolher seus assessores. Rebelo declarou que seu critério de escolha não será partidário, e sim por capacidade executiva.
Além disso, ele prometeu apoio às investigações já iniciadas para apurar as irregularidades na pasta. Aldo dará subsídios às ações da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal e das sindicâncias internas.
O programa Fantástico de ontem exibiu uma reportagem sobre fraudes no programa Minha Casa Minha Vida. As chamadas entidades sem fins lucrativos privilegiavam parentes de dirigentes, forjavam documentos, favoreciam quem não tem perfil de beneficiário e cobravam taxas ilegais de interessados, no estado de Goiás.
O Ministério e a Caixa prometem cobrar informações das entidades. Eu sou Fernanda Magalhães.
E eu sou Gabriela Bispo para o audioativo.com.
Dilma estende faxina para ONGs e suspende repasses. Após a demissão de Orlando Silva do Ministério do Esporte por denúncias de repasses irregulares de verbas a ONGs ligadas ao PCdoB, a presidente Dilma Rousseff suspendeu ontem, por 30 dias, todos os repasses de verbas federais para essas instituições. Em decreto, ela determinou uma devassa em todos os convênios firmados entre o governo e ONGs até 16 de setembro. Dilma preservou do bloqueio programas de proteção a testemunhas, serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, e convênios com histórico idôneo de pelo menos 5 anos. Daria Gürisch para o audioativo.com.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. Orgulho brasileiro. Solonei Rocha ganhou seu primeiro ouro e o último do Brasil no Pan-Americano ao cruzar a linha de chegada em Guadalajara. Há 2 anos atrás, ele trabalhava como lixeiro e jamais pensava ser uma das grandes revelações do esporte brasileiro nos últimos anos. E o mais impressionante, foi líder absoluto desde os 20 quilômetros. Solonei completou os 42 quilômetros da prova em 2 horas, 16 minutos e 37 segundos. Com essa vitória, o atletismo se igualou à natação no número de ouros, 10, e totalizou 23 medalhas na competição. A conquista em Guadalajara não garante a Solonei a vaga em Londres. Ele terá 2 oportunidades, uma no Japão e outra na própria Londres, para garantir a participação na Olimpíada. Vamos torcer. Patrícia Vale para a rádio audioativo.com.
O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Ontem, o Levante perdeu para o Osasuna por 2-0 e caiu para a terceira posição. A vitória magra do time da capital por 1-0 contra a Real Sociedad foi o suficiente para conquistar a liderança. O Levante é a grande surpresa da temporada e vinha de uma sequência impressionante de 7 vitórias. O time continua na briga pelo título, mas também foi ultrapassado pelo Barcelona, que goleou o Mallorca por 5-0. O grande destaque do jogo e da rodada foi Lionel Messi, autor de 3 gols. O argentino agora está a apenas 1 gol da marca de 200 pelo time da Catalunha. Na próxima rodada, o Levante joga contra o Valência, 4º colocado e adversário direto pelas primeiras posições. O Real Madrid pega o Osasuna e o Barcelona enfrenta o Atlético Bilbao. Yuri Brito para a rádio audioativo.com.
Campeonato embolado brasileiro. O Brasileirão tem um velho novo líder. O Corinthians venceu o Avaí de virada e reassumiu a ponta. O Timão foi beneficiado pelo empate entre Vasco e São Paulo em São Januário. Em Porto Alegre, o Fla perdeu de virada para o Grêmio por 4-2. Histórico. Agora, a ponte está longe e a Libertadores é ameaçada. Ronaldinho tentou explicar.
Tomamos gol na hora errada, né? Final do primeiro tempo. Isso fez com que, no momento do jogo onde eles estavam mortos, se reanimasse. Então, o erro foi tomado o primeiro gol.
Na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro se afastou um pouco da zona ao vencer o Palmeiras e ver o Ceará e Atlético Paranaense tropeçarem. O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a 2 pontos da degola. Gustavo Lacombe para radioaudioativo.com.
Internacional.
Intervenção na Síria pode incendiar o Oriente Médio. O presidente Assad alerta que se o Ocidente interferir no conflito, que já dura 7 meses, o país pode se transformar em dezenas de Afeganistão. Desde março, cerca de 3 mil pessoas já foram mortas. Mas, apesar do apelo da ONU, Estados Unidos e seus aliados mostram pouco interesse em intervir em mais um país árabe. Diferente de Gaddafi, Assad ainda desfruta de algumas amizades poderosas, que lhe permitem driblar a pressão externa. O cessar-fogo entre Israel e Gaza, anunciado ontem, intermediado pelo Egito, durou apenas algumas horas. A troca de ataques começou na quarta-feira e mais de 10 pessoas já foram mortas. Segundo especialistas, o problema é que os palestinos e israelenses vêm travando discursos vagos e ainda não se pronunciaram formalmente sobre a trégua.
Larissa Rangel para o audioativo.com.
Neve fora de hora. A costa leste dos Estados Unidos foi atingida por uma rara tempestade de neve no final de semana. Pelo menos 3 pessoas morreram, cerca de 2 milhões de famílias ficaram sem energia elétrica e pelo menos 1.000 voos foram cancelados. Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Massachusetts declararam estado de emergência. Ex-guerrilheiro será prefeito de Bogotá. O esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro venceu ontem à noite a eleição para a prefeitura de Bogotá. Com 91,2% das urnas apuradas, o candidato era o preferido de 32,1% dos eleitores. Em segundo lugar, ficou Henrique Peñalosa, com 25% dos votos, seguido de Gina Parodi, com 16,8% da preferência. A vitória de Petro marca a primeira vez que um ex-guerrilheiro é eleito em Bogotá. A importância política do cargo só é menor do que a presidência do país. O passado de Petro na ilegalidade foi explorado pelos oponentes, sem sucesso. Por Mariana Brandão, para audioativo.com.
Advertência ao Ocidente. O presidente sírio Bashar al-Assad alertou que o Oriente Médio se incendiaria se o Ocidente interviesse no conflito que há 7 meses acomete o seu país. Em uma rara entrevista à imprensa ocidental, o ditador disse que a região poderia se transformar em dezenas de Afeganistão. O endurecimento do discurso de Assad é uma resposta direta ao pedido de intervenção estrangeira na Síria, feita por manifestantes que exigem o fim do seu regime. No início do mês, o Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução que poderia levar a sanções a Damasco, mas a medida não passou por veto de Rússia e China. O ditador afirmou que a Síria é o foco da região. É uma falha geológica que, se abalada por bombardeios, poderia causar um terremoto em todo o Oriente Médio. A ONU avalia que mais de 3 mil pessoas, leais a Assad ou rebeldes, foram mortas desde o início dos confrontos em meados de março. Ciro Itzica para a radioaudioativo.com.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Cidade.
Você encontra na minha cidade. Você encontra nesta cidade.
Pancadão no centro da cidade. Cerca de 100 mil pessoas estiveram ontem no Largo da Carioca, no Rio Parada Funk, maior evento já realizado do gênero. Equipes de som foram espalhadas em 10 pequenos palcos montados ao longo da Rua da Carioca. 40 mil pessoas estiveram no palco principal dançando ao som de Mr. Catra, MC Marcinho, entre outros. Um dos principais nomes do funk carioca, Catra afirmou que o evento foi o primeiro passo para o gênero deixar de ser um movimento marginalizado. Marcinho disse que quem esteve ontem no Largo da Carioca vai ter consciência do que realmente significa o funk. E o Rio Parada Funk também fez sucesso com os gringos. A portuguesa Carolina Cardantas e a americana Vivian de Buno aprovaram o evento e disseram que foi uma experiência espetacular. Diego Souza para o audioativo.com.
Jovem morre em acidente na Praça da Bandeira. Um Renault Megane, carro com capacidade máxima para 5 passageiros, colidiu com o ônibus da aviação Matias às 5h30 da manhã de ontem. Havia 6 jovens no carro e, segundo bombeiros, a vítima do acidente, Maiara Nascimento de Mesquita, 24 anos, estava sentada no colo de uma das amigas. Testemunhas disseram que o motorista do Megane, identificado como Carlos Felipe Biar Pereira, também de 24 anos, estava em alta velocidade. O acidente aconteceu na pista lateral da Praça da Bandeira, sentido centro da cidade. O delegado responsável pelas investigações, Orlando Zacconi, deverá pedir a liberação das imagens registradas pelas câmeras da Sete Rio para apurar se o carro estava em alta velocidade. Lucas de Tomaso para o audioativo.com.
Um bebê de 5 meses foi encontrado morto nesse domingo na casa em que morava com a mãe em Rocha Miranda, na Zona Norte. Segundo a polícia, Roberta da Silva, de 28 anos, estava na residência com a filha, Yasmin da Silva, e com um homem identificado como Pedro Paulo, quando saiu de madrugada para comprar cerveja. De acordo com a mãe do bebê, ela deixou a filha com um amigo, mas ao retornar para casa encontrou Yasmin morta. Roberta da Silva disse ainda para a polícia que o homem não estaria mais em casa. A mulher foi autuada em flagrante e vai responder por abandono de incapaz. A Delegacia de Marechal Hermes investiga o caso. Mariana Miranda, para a Rádio Audioativo.com.
Pagodeiro Belo é investigado pela Polícia Federal. O cantor usufruiu de, ao menos, 3 veículos financiados por agência envolvida na máfia dos caça-níqueis em associação com israelenses. Os carros da agência Euro Imported Cars, que Belo utilizou, seriam um BMW X6, um Porsche Panamera e um Audi R8, estimado em R$1 milhão. Segundo relatórios das investigações, o nome de Belo é citado diversas vezes pelos 3 sócios donos da importadora. Outras pessoas também serão investigadas e responderão judicialmente, segundo o procurador do Ministério Público Federal, Antônio Cabral.
Todos eles responderão pelos delitos de contrabando, nesse primeiro momento, e, caso seja comprovado, também responderão pelo delito de sonegação fiscal.
A Polícia Federal também vai investigar ligações do pagodeiro com a Full House Produções e Eventos, cujo nome fantasia é Diamond Produções e Eventos. Juliana Matos, para audioativo.com.
Caro amigo ouvinte, está procurando lugar para abrir seu negócio? Vá para a Zona Oeste. Segundo o presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, Carlos Della Roque, o mercado consumidor desta região está cada vez maior. Com isso, novos negócios não param de aparecer para suprir a demanda da população. Até outubro deste ano, foram registradas 9.651 novas empresas. Segundo a Junta, esse número vai crescer ainda mais nos próximos meses. Os negócios mais requisitados são o comércio varejista de vestuário, o setor de alimentos e o mercado de beleza. Saiba mais sobre como investir na Zona Oeste em nosso site www.audioativo.com. Tabata Flores, do Rio de Janeiro.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Saúde.
Álcool e cigarro são os principais causadores do câncer de laringe. O ex-presidente Lula, como divulgado no fim de semana, está com a doença e já se prepara para iniciar tratamento esta semana. O câncer atinge principalmente os homens entre 50 e 65 anos e Lula acaba de completar 66. Os sintomas do câncer de laringe são rouquidão, que não melhora, dores de garganta, tosse e dificuldade de engolir. A cura deste tipo é grande e o tumor do ex-presidente ainda é pequeno, possuindo de 2 a 3 centímetros. O tratamento de paciente a paciente inclui cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Guida Rosa para o audioativo.com.
Ciência e tecnologia.
Terra chega à marca de 7 bilhões de habitantes. Nasceu ontem na capital das Filipinas a menina Danica May Camacho. O bebê, que veio ao mundo pesando 2,5 kg, foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como habitante de número 7 bilhões do planeta Terra. Nascida 5 minutos antes da meia-noite, Danica recebeu uma bolsa de estudos da ONU e seus pais um incentivo para abrir uma loja na cidade. A menina nasceu cerca de 12 anos depois de Adnan Nevik, o bebê que inaugurou a marca de 6 bilhões de habitantes em 99 em Saravejo. A chegada aos 7 bilhões reforça um discurso já recorrente no mundo científico sobre os problemas gerados por esse crescimento, como a falta de alimento, água e outros recursos. Será que o planeta aguenta tanta gente? Ana Carolina Correia para o audioativo.com.
Notícias da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Durante os dias 3, 4 e 5 de novembro, a Escola de Comunicação da UFRJ recebe o 9º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, o SBPJ. O evento vai reunir profissionais e acadêmicos da área para debater os desafios e as possibilidades do jornalismo em mídias digitais. John Pavlik, da Universidade Estadual de Nova Jersey, e Ramon Saverria, da Universidade de Navarra, são alguns dos convidados. O encontro terá palestras, conferências e lançamentos de livros. Cristiane Costa, professora da ECO e uma das coordenadoras do evento, afirma que o SBPJ é uma das oportunidades para reunir a sociedade acadêmica.
Até pouco tempo atrás, você não tinha uma associação que juntasse pesquisas nessa área de jornalismo. Você não tinha... Os pesquisadores não eram todos integrados, então é importante ter uma associação em que você encontre os seus pares, que você conheça pesquisadores que também atuem nessa área, para poder trocar informação, para poder formar um grupo, uma rede de pesquisadores.
Cristiane também destaca a importância do evento para os alunos da graduação.
É uma grande chance de você pensar, por exemplo, qual monografia você quer fazer. Especialmente se ela for nessa área de novas mídias, você vai ter uma gama de possibilidades, vai ser tipo um ventilador de ideias. Isso aí. E também vai conhecer de perto os grandes pensadores, ver como é que eles falam, talvez se apaixonar por um determinado tema.
Uma novidade do SBPJ deste ano é o Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, um espaço para a apresentação de trabalhos feitos por iniciantes na vida acadêmica.
Tem muita gente aqui, na graduação mesmo, com trabalhos fantásticos sobre jornalismo. Eu já orientei, já fui banca de trabalhos sensacionais sobre jornalismo. Então, dá uma valorizada também nessa produção que está sendo feita dentro da ECO.
Pedro Couto, para a Rádio Audioativo.com.
Cultura.
Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca.
Você está escutando o trecho do novo trabalho da banda Patufu, Música de Brinquedo, que chega hoje às lojas de todo o Brasil. O projeto nasceu há um ano e meio, quando a maioria dos integrantes da banda viraram pais e compraram para seus filhos instrumentos musicais de brinquedo. A banda, então, gravou uma versão de Primavera, que ficou famosa na voz de Tim Maia, e viu a brincadeira dar certo. Apesar da sonoridade remeter à infância, o repertório é adulto e eclético. Além da versão de Ovelha Negra de Rita Lee que escutamos, tem Live and Let Die dos Beatles, entre outros sucessos. Música de brinquedo é som para crianças de todas as idades. Thaís Carvalho para áudio ativo.com.
Serviço. Se você procura trabalho fora do Rio de Janeiro, essa é a sua chance.
A Prefeitura de Rio das Ostras abriu inscrições para 150 vagas em todos os níveis de escolaridade.
Algumas das oportunidades são para os cargos de professor de curso preparatório, servente, corretor e empregada doméstica.
Os interessados devem levar currículo e todos os documentos até a sede da Secretaria de Bem-Estar Social.
A secretaria fica na Avenida Elis Hermídio Figueira, sem número, Jardim Campo Mar.
O atendimento é feito das 8 às 17 horas.
Outras informações estão disponíveis pelos telefones 22-2271-6413 ou 22-2771-6428.
Agora confira se você é o sortudo ou a sortuda da vez com os resultados do fim de semana da loteria.
Mega Sena, concurso 1332, eis os números... 03051324-3559.
Quina, concurso 2734. Eis os números 34, 40, 42, 49 e 66.
Ana Beatriz Angel
e Vinícius Cunha
para o audioativo.com.
Estacionamento da Praia Vermelha reduz para menos da metade o total de vagas. As vagas demarcadas do estacionamento da Praia Vermelha terão mais controle. O estacionamento da FRJ reduziu para menos da metade o total de vagas. No momento, a Prefeitura Universitária dispõe apenas de 300 vagas divididas entre servidores, professores e estudantes. Com a restrição, houve um aumento da fiscalização de quem estaciona veículos irregularmente. Segundo o subprefeito dos campos externos, Enio Caipert, devido às obras de recuperação da capela, além do cadastro, é necessária uma triagem de quem estaciona na Praia Vermelha. De acordo com Enio, a prioridade é dos funcionários da UFRJ. Renata Mello para a Rádio Audioativo.com.
Vamos à previsão do tempo.
Ninguém vai conseguir aproveitar muito o horário de verão nesse início de semana no Rio de Janeiro.
O sol promete não dar as caras durante toda segunda-feira e a chuva não vai dar trégua. A água vai continuar caindo fininha por toda a noite, com a temperatura podendo chegar a 18 graus Celsius. E esse tempo nublado continua no Rio de Janeiro amanhã. O céu vai seguir fechado na terça e a chuva não vai parar de cair. Só quarta e quinta-feira que o tempo vai começar a abrir na cidade. E mesmo assim, é apenas durante o dia. À noite, o frio promete chegar com toda a força e a temperatura pode chegar a 13 graus Celsius. A boa notícia para os cariocas é que o tempo vai dar sinais de bom humor justamente quando o fim de semana começar. Ainda com algumas nuvens, o sol vai parar de se esconder e a cidade pode esquentar. 29 graus Celsius é a temperatura máxima prevista para esse dia. Resta saber se o carioca vai poder aproveitar esse calorzinho também no sábado e no domingo. Bruna Menezes para audioativo.com.
Ouça agora o nosso editorial.
O que o país já sabia. A cada dia mais, o Brasil vai confirmando o que muitos diziam há alguns anos. O país não tem nenhuma estrutura para abrigar uma competição como a Copa do Mundo. O ápice foi a demissão do ministro do Esporte, Orlando Silva, acusado de desvio de verba política. Orlando era o homem forte da Copa 2014 e agora é o sexto ministro afastado pela presidente Dilma Rousseff. Então, o Brasil está nas mãos de quem? Dos investidores? Da FIFA? De Ricardo Teixeira? Enquanto isso, a população segue sofrendo com os transportes públicos, os hospitais e o descaso das autoridades. Mas em 2014, quando a bola rolar, tudo vai ser esquecido. E se o Brasil for campeão, então, Orlando Silva vai ganhar até estátua.
Esse foi o Boletim de Notícias do audioativo.com.
Tenha um bom dia e até o próximo programa. Reportagens: Willam Fragoso, Gabriela Bispo, Fernanda Magalhães, Dária Góes, Larissa Rangel, Mariana Brandão, Diego Souza, Lucas de Tomaso, Juliana Matos, Mariana Miranda, Tabata Flores, Guido Arosa, Ana Carolina Correia, Renata Melo, Pedro Couto, Isabela Catão, Júlia Nassur, Juliana Moreira, Thaís Carvalho, Patrícia Vale, Gustavo Lacombe, Yuri Brito, Ana Beatriz Rangel, Vinícius Cunha, Bruna Menezes e Ciro Oiticica.
Produção, Bruna Lordelo, Rafael Noronha e Jamile Ribeiro.
Auxiliar de edição, César Afonso.
Apresentação, Júlia Ricciardi e Beatriz Medeiros.
Auxiliar de edição, César Afonso e Marlon Câmara. Edição de áudio, Sérgio Muniz. Coordenação geral, Gabriel Colares.